estaria que autorizou que Moçambique também pode pedir apoio de outro amigo que esteja disponível. Também nós pedimos apoio aos nossos amigos de Ruanda. Ruanda, também eles já onde vir. Hoje é dia o quê? Eles começaram hoje, já estão aqui, já estão a chegar. Também vão trabalhar, terão que trabalhar muito bem com os nossos amigos. Os nossos comandantes vão dividir áreas para não ir todos no mesmo sítio. Vão dizer, você, Palma, fica consigo. Você, Macominha, fica consigo. Aqui, base central, onde estamos, quem que fica? A maioria aqui vai ficar o comando combinado, mas vocês próprios donos aqui é que vão controlar aqui. Combinamos, já falamos com o SADEC. SADEC, vocês conhecem aquele que, antigo linha da frente. Então já organizamos e eles estão prontos. Já escreveram a carta agora para as Nações Unidas para dizer que a partir do dia 15 eles vão ajudar, vão apoiar Moçambique.
Olha, Moçambique está a aguardar ajuda de Ruanda, como ouvimos aqui nestas declarações de Filipe Nyusi, que anunciou em Moeda, em Cabo Delgado, a vinda de tropas ruandesas e que foi esse pedido foi coordenado com outros países. É a primeira vez que é anunciado o envolvimento do Ruanda no combate ao terrorismo que assola o norte de Moçambique, o extremo norte de Moçambique. Segundo o presidente Filipe Nyusi, a partir do dia 15, as tropas ruandesas irão trabalhar lado a lado com as tropas moçambicanas. Nyusi garantiu, neste anúncio, frente a uma parada militar, que o convite ao Ruanda foi feito por ele próprio, mas disse ainda que a aprovação de um contingente militar tem o respaldo da Comunidade de Desenvolvimento da África do Sul. No dia 10, a ministra sul-africana criticou a decisão bilateral de Moçambique garantir a presença do Ruanda, ser de lamentar a chegada de militares do Ruanda, que essa aconteça antes que a SAD, que é SADC, que nós ouvíamos Filipe Nyusi falar, que é essa tal Comunidade de Desenvolvimento da África do Sul, tenha destacado a sua própria força. Nyusi afirmou que somos um país soberano e que, por isso, a sociedade, esta comunidade de Desenvolvimento da África do Sul respeita essa decisão. António Pacheco, obrigada por se juntar a nós neste Zoom.
Obrigado, boa tarde.
Boa tarde. António Pacheco é especialista em assuntos africanos, é a pessoa ideal para nos ajudar a descodificar este anúncio. Caso se confirme que o presidente moçambicano agiu de forma isolada, há aqui algum tipo de, enfim, de penalização? Pode haver algum tipo de penalização? Pode esta comunidade que nós conhecemos, talvez pouco, a Comunidade de Desenvolvimento da África do Sul, pode ela de alguma forma, enfim, castigar Moçambique por esta atitude?
Não pode, nem está interessado em castigar, porque, segundo tudo indica, houve uma visita em maio do presidente francês Macron a Ruanda e depois à África do Sul. Uma visita combinada e o presidente Macron teve a ocasião de dizer na África do Sul, que estavam a estabelecer estratégias entre os dois países, a África do Sul e a França, para colaborar, nomeadamente, com o terrorismo em Cabo Delgado, no âmbito de um esforço africano e a pedido das autoridades moçambicanas.
De onde se depreende que estas declarações feitas pela ministra sul-africana não têm cabimento?
Não têm cabimento e, obviamente, que houve uma estratégia combinada, porque neste momento as forças do Ruanda, as forças militares do presidente Kagame, são uma espécie de fronteira, de força limite e eficiente que os franceses impõem para resolver em Cabo Delgado uma questão económica que é a Total, a empresa Total, que quer continuar com continuar com o gás, o desenvolvimento do gás. E, portanto, tudo isso leva a que tenha havido um acordo prévio entre os sul-africanos, durante a visita que o presidente Macron lá fez, e a guarda pretoriana do Macron, que é, de facto, o Ruanda e as forças do Ruanda.
Portanto, isto é só uma espécie de, enfim, política para inglês ver, não tem qualquer adesão à realidade. Aquilo que se pode esperar destas tropas ruandesas, aliás, a pergunta é: o que é que se pode esperar destas tropas ruandesas, da sua ação, da sua eficácia também, tendo em conta que sabemos que isto não é uma guerra, é pior do que isso no sentido, enfim,
terrorismo,
exatamente, e da forma quase impossível de combater este terrorismo jihadista pelos métodos ditos normais. Eu estive a ver aqui os números, absolutamente impressionantes. Estamos a falar de 900 mil deslocados desde 2017. Exato. E 2 mil mortos. E, portanto, o que é que se procura numa tropa, num exército, para lidar com um problema destes?
O problema é o seguinte, é que nós sabemos quando os ruandeses entraram hoje, ou entraram na sexta-feira, o que é. Agora não sabemos quando é que elas sairão. E da tradição das forças do Ruanda, nomeadamente na região dos Grandes Lagos, é que depois misturam-se com situações de corrupção, de roubo, de conquista de território e, nomeadamente, várias coisas que, de facto, depois não se retiram facilmente, é altamente. Agora, certamente que há uma coisa interessante aqui, é que as forças sul-africanas, que vão também entrar através da CADC, são altamente corrompidas, divididas, etnicamente divididas, com problemas internos na África do Sul, e estão desmotivadas e, além disso, sem material equipamento já anacrónico, o equipamento que eles usam. E, portanto, vai ser um frente a frente entre as forças, que é a SADC, sobretudo as forças sul-africanas e do Ruanda, vão confrontar-se quem será, de facto, mais eficiente, e sem dúvida que será o dos Ruanda.
Uhum. Nós temos também em cima da mesa a questão da missão militar da União Europeia, que deverá ser oficializada muito em breve, e ela é comandada pelo Brigadeiro-General Nuno Lemos Pires. Que trabalho é que estas forças de segurança podem fazer com a tropa moçambicana?
Vão sobretudo fazer formação, dar formação em áreas específicas de inteligência militar, de estratégia, de reforço militar, etc. E para já partiu uma missão chefiada por os portugueses neste momento, para verem quais são as necessidades, porque o problema que se põe neste momento em Moçambique é aquilo que parece uma torre de Babel. Porque vêm forças do Ruanda, vêm forças da SADC e depois a União Europeia.
Ninguém os coordena.
Exatamente, quem os coordena? Como é que vão ser divididos? O presidente...
A tropa moçambicana não tem esse... O exército moçambicano não tem esse know-how, esse saber fazer de organização?
Não tem. Uhum. Não tem, como se viu, as derrotas substanciais que teve frente aos jihadistas e que, infelizmente, conseguiu afastar totalmente o grupo total de Cabo Delgado. Uhum. Por causa depois os números que citou de deslocados.
Mas também ninguém quer que seja o Ruanda a ficar à frente dessa direção.
Espera-se que não. Agora não sabemos essa eficácia, de facto, das tropas ruandesas, a experiência das tropas ruandesas de luta. Eles, aliás, vão destacar precisamente um grupo de tropas antiterrorista, de luta antiterrorista. Não sei se automaticamente, se chegaram primeiro, não ficarão com a posição mais importante no território. Uhum. E aí não sabemos se as autoridades moçambicanas têm autoridade, digamos assim, uhum, para poder contestar essa situação.
Nós temos aqui mais uma questão, prometo não lhe tirar mais tempo, que é de Ossufo Mamed, que é a questão da violação da Constituição. Estamos a falar do presidente da RENAMO, atenção, que é o principal partido da oposição, e que considera que as tropas do Ruanda e Moçambique são uma presença ilegal, e que são ilegais porque violam a Constituição. E isso porque Niusi não levou o pedido ao Parlamento, ou seja, não levou o pedido de forças estrangeiras ao Parlamento. Isto é também, enfim, mais um momento de uma opereta que não passa disso? Ou é, de
não,
facto, uma questão importante?
É uma questão importante, porque, de facto, não dirigiu nenhuma solicitação, nem fez nenhuma declaração ao povo relativamente à entrada das forças que nem pertencem ao grupo de países da região.
À tal CSA, pois essa é a questão, não é?
Uhum. É a questão. Como é que uma forças internacionais externas... agora, mas há um acordo entre Moçambique e o Ruanda de 2018, muito terrível, que permite que os refugiados ruandeses que encontraram asilo em Moçambique sejam retornados para Ruanda e para as prisões ruandesas, a troco de algumas vantagens para Moçambique também noutros campos, nomeadamente neste.
Ok. E, portanto, isso se calhar, enfim, explica algumas coisas neste contexto. Só mesmo agora sim, para terminar, prometo que é a última. Desde meados de 2019 que os ataques são reivindicados, na sua maioria, pelo Estado Islâmico, enfim, na zona da África Central. Bom, e isso foi intensificado a partir de março de 2020. Tivemos uma crise humanitária já este ano, em meados de abril, se não me falha a memória. Estamos num período de acalmia. Estas ondas são normais?
Não são normais, mas há um problema básico que as autoridades moçambicanas estão a tentar que ninguém tome conta, que é a corrupção generalizada que há em Cabo Delgado, dirigido por grandes homens políticos da Frelimo, e, de facto, a tentativa de não compartilhar a riqueza com a população local. E isso tem criado, nomeadamente muçulmanos, é historicamente comprovado que a população muçulmana do norte de Moçambique, nomeadamente de Cabo Delgado, foi desprezada, foi maltratada pelos dirigentes da Frelimo ao longo dos anos, das décadas. Moçambique está independente há 40 e tal anos.
Não era uma parte da população que fosse atendida.
Exatamente, isso é base do problema, e que ninguém está neste momento a pensar nesse problema, que é, de facto, não são terroristas. Há uma base, de facto, de apoio dos terroristas, mas que é uma base nacional do norte de Cabo Delgado,
que se sentiu abandonada,
de Cabo Delgado, que se tem aceitado a entrada desta gente e colaborado com esta gente e inscrito nestas forças. Uhum. Portanto, não é alguém que vem de fora, é alguma coisa interna. Uhum. E é uma coisa que não tem sido pensada nesse aspecto.
Interna no sentido do descontentamento, ou da adesão
popular.
a alguma ideologia jihadista, por contraponto...
As duas coisas, ou seja, insatisfação generalizada, que era muito antiga, e, sem dúvida, depois aproveitamento por parte dos jihadistas para instilarem e alargarem a sua posse religiosa. Uhum. E dominar o setor muçulmano da população.
Isso leva-me também a mais uma pergunta, que é a questão do grupo islâmico que está em causa e da hipótese de ser uma célula radical, o que foi, enfim, avançado por alguns especialistas. Pergunto-lhe se acha que isto faz algum sentido, ou seja, que é uma célula que acabou por se desligar, cortando comunicações por uma questão de sobrevivência, e que esses laços com Al-Qaeda foram-se esfumando. E, portanto, que essa é uma espécie de uma célula que mais violenta, aliás, do que...
Exatamente.
E isto faz sentido? E porquê, não é? Porquê é que acontece?
Faz sentido e está a cortar com as tradições muçulmanas do norte do país e com as populações tradicionalmente respeitadoras do islamismo tradicional. E esta gente está a cortar com isso, é de facto radical. E, inclusivamente, isto começou, não sei se sabe, mas que inclusivamente quando pediam para o recenseamento das populações, eles recusaram, convidavam as populações a recusarem, porque não pertenciam à população moçambicana, mas pertenciam de facto a um setor muçulmano radical. Isso era claro nas mensagens deles.
António Pacheco, foi muito bom falar consigo. António Pacheco é especialista em assuntos africanos. Esteve aqui a ajudar-nos a perceber o que é que vai acontecer com as tropas do Ruanda, que estarão, enfim, nos próximos dias, dir-se-ia a partir do dia 15, em Moçambique, a ajudar as tropas moçambicanas a combater o jihadismo islâmico radical. Na zona nordeste de Cabo Delgado. Em Cabo Delgado.
K7. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.